You're listening to a demo for StockMusic.net.
Sejam bem-vindos ao primeiro podcast, ao primeiro Papo de Nerd. Quem está aqui comigo é meu amigo Monstro Albino.
Você não fez nada do monstro, só o Albino da Lavoura.
Hoje nós vamos falar de heróis do cinema, as adaptações para a família.
Pois é, vamos falar só de filme bom. Vamos falar do Hulk baseado naquela série antiga. Vamos falar daquela adaptação do Capitão América na Sessão da Tarde. O Fantástico Geração X. E entre outras coisas maravilhosas que o cinema produziu, né?
Com certeza. Ou não, né?
É,
a qualidade da.
Claro, qualidade.
Não, porque a qualidade. Não, assim, antigamente não se tinha qualidade, porra, mas a gente vê que não tinha nem o filme, né? O Capitão América que
meu. Eu fiz uma piada, cara. Você não entendeu? Você tá no ritmo, entra no ritmo.
Tá, tem que projetar a piada.
Vamos lá.
Tem que projetar a piada, tá?
Pois é, pois é.
Então vamos falar disso depois da leitura de e-mails.
You've got mail.
Agora mais uma leitura de e-mails. Bom, então vamos dar uma liguinha nos nossos recadinhos. Bom, como é nosso primeiro programa hoje, a gente não vai ter um recado nenhum e-mail a seguir. Mas vamos lembrar que nós já temos o nosso Twitter, siga nos no Twitter, arroba Papo de Nerd Pod. Papo de Nerd, arroba Papo de Nerd Pod.
Quer deixar bem claro que eu não tenho Twitter.
Ninguém
pode seguir aqui na novela,
cara.
Nada, não gosta de coisa me seguindo, sou meio.
É, mas acredito, né?
Esqueci, vai. Eu gosto de esquecer ficar seguindo. Assim. Ah, mentira, é que eu acho que se eu usar o Twitter, eu vou usar da mesma forma que eu uso o Facebook, então eu acho meio redundante.
Pelo menos você vai ter seguidores?
É, pois é, que merda, né?
Ou não?
É, provavelmente não. Mas então, vamos seguir.
Então, também visite a nossa fanpage no Facebook, o link está aí na postagem. E vamos seguir.
Could we pick up now where we left off? Mr. Stark, please.
Yes, dear.
Could I have your attention?
Absolutely.
Our priority here is to have you turn over the Iron Man weapon to the American people.
Well, you can forget it. We're safe. America is secure. You want my property? You can't have it. But I did you a big favor. I have successfully privatized world peace.
Could we...
Então, Monstro Albino, agora vamos falar na dificuldade de se adaptar uma HQ ou uma história em quadrinho, ou mangá, ou anime, ou qualquer coisa desse gênero.
Então, mano, foi. Eu lhe pergunto. Vamos voltar um pouco no passado. Qual foi o primeiro grande filme de super-herói que você viu?
Super-Homem.
Pois é, primeiro veio o Super-Homem, depois ficamos um tempo sem nada muito interessante, né?
Isso.
Até que veio aquele Batman do Tim Burton, estou certo?
É, aquele Batman do Tim Burton, que tinha aquele... A Coringa do Jack Nicholson.
Pois é. Tá bom, vamos voltar então com o Super-Homem. Como é que era esse Super-Homem do... Montigão, primeiro lá, aquela coisa. Como é que era aquilo? Eu lembro pouco, vou ser bem sincero, você que é mais velho do que eu.
Realmente não, bom, basicamente é a história da origem do Super-Homem, né, cara? Que Krypton se virou uma bola de explodiu, né? E o Jor-El enviou o seu primogênito pra Terra.
Ok, era bom?
Pô, pensando pra época, achei foda.
Mas assim, é que eu fico com a minha cabeça, o que evitou que eles... Por que não fizeram mais filmes desse jeito? Demorou tanto pra chegar um outro.
Não sei, às vezes a tecnologia da época não permitia coisas que hoje em dia seja mais fácil de fazer com efeito especial.
É, mas em termos de fidelidade, como assim?
Acho que pela dificuldade não ficou devendo muita coisa à história. Porque eu fui pela enrolada, tá? Aquele chroma key do Chaves, mas...
Se não voar também, né? Fala em termos de história, não fala em termos de tudo do herói.
Mas a história em si também já sabe da destruição. Né? Mas é do cara explodiu, veio pra terra e foi criado pelo dia até a massa quente. O que tinha mais pra se adaptar?
Ah, cara, muita coisa. Os vilões, foram três filmes, não foram? Três ou quatro?
Três, quatro.
Tem
o Superman 4.
Não, sem contar um
retorno. Três.
Tá, então, a gente teve esse filme que é o primeiro grande exemplo, né? Coisa que você pode imaginar. Tem um certo de super-herói de cinema. Assim, é no filme adaptado ao seu tempo, mas que aparentemente foi bem fiel, agradou o público. Não sei se agradou o público nerd em si, o público de todos que estão em quadrinho. Mas o filme deu certo, né? Você tem três filmes, né?
É, porque o primeiro filme não deve ter sido tão difícil de se fazer, né? Agora, eu acho que aí o segundo filme, acho que foi mais difícil porque vem aqueles vilões da Zona Fantasma lá de Krypton, né, cara?
Sim, claro.
Tinha os mesmos poderes que o Super-Homem. Então, mas eu acho que o segundo foi mais difícil.
Pick up now where we left off. Mr. Stark, please.
Yes, dear.
Can I have your attention?
Absolutely.
Our priority here is to have you turn over the Iron Man weapon.
Então, mas eu acho que o segundo foi mais difícil de se adaptar, né, cara? Mas o primeiro, a história não era tão difícil, a história era mediana, não tinha nenhum conflito emocional, não tinha nada, era um filme divertido, né?
É por isso que eu tô pensando em termos de critério, assim, porque eu quero o primeiro filme do Super-Homem, né?
Uma outra história, ele não aparece mesmo os vilões dele. Não que no primeiro não tenha aparecido um vilão, né? Mas no primeiro aparece o Lex Luthor. O Lex Luthor perto dos outros vilões do Super-Homem.
Porque Lex Luthor é um grande vilão.
O cara só é um gênio desmemorado, pô.
É, mas ele é um gênio maluco, cara. Nunca menos pede um gênio maluco. Jamais.
Não, é barato não.
Mas qual a diferença do Lex Luthor pro Bruce Wayne, cara? Os dois milionários foda que ficam fazendo brincadeirinha com o dinheiro que tem.
Sim, eu tô dizendo, o Lex Luthor, o barato dele, como supor pra gastar o dinheiro dele, é testar onde vai os poderes do Super-Homem, né? Ele é mais rápido do que o Babá, ele voa com um avião, né?
Que merda. Merda, eu prefiro muito mais o Lex Luthor passando o presidente dos Estados Unidos, cara. Isso seria foda.
Você
pode ser presidente dos
Estados Unidos, cara? Ah,
ele foi, né? E foi. Acho que do que você lê? Foi.
Ah, sim, no mundo paralelo, né?
Ah, eu acho que nem no paralelo, eu sei não. Eu não sou muito ligado nos quadrinhos. Aí depois desses três filmes do Superman veio um hiato, né? Hiato, não aconteceu nada, até que recebeu a Warner também e trouxe o Batman do Tim Burton.
Isso.
E aquilo, e aí? Tim Burton a gente conhece, né, cara? Aquela fantasia toda, aquela goticidade toda. É que fala dele.
Caralho, essa palavra é nova no português.
Ah, eu não sei se é isso, eu estudo pra isso. Pois é, e é um paralelo que podemos fazer. Um filme que não foi infiel e deu certo, e outro filme que foi infiel e também deu certo.
Is secure. You want my property? You can't have it. But I did you a big favor. I have successfully privatized world peace.
Could we pick up now where we left off? Mr. Stark, please.
Yes, dear.
Can I have your attention?
Absolutely.
Our priority here is to have you turn over the Iron Man weapon to the American people.
Well, you can forget it. We're safe. America is secure. You want my property? You can't have it. But I did you a big favor. I have successfully privatized world peace.
E aí, quais são os critérios?
Quais são os critérios de adaptação? Esses diretores não têm tanta, vamos dizer assim, não sei se é estudo, não sei se é conhecimento do que é o quadrinho, das origens do super-herói. E sei lá, sabe de cada maneira, leva e vamos lá.
Eu, justamente pelo contrário, acho que eles têm total consciência do que é o quadrinho, do que é o super-herói, mas eles fazem a decisão de seguir a risca ou não.
Eu acho que às vezes alguns diretores são meio relapsos com o super-herói.
O que você entende por relapso?
Aquele Batman retorno, cara,
é o Schumacher.
O Josh
Martin
transformou
numa alegoria
gay.
Aí, isso nunca a gente ia pensar dessa forma, cara. Não foi uma novidade dele.
Sim, ninguém ia pensar no Batman
perdão. Vamos falar a verdade. Aquele Batman naquela série que tem aí, que deixou ele famoso, ele é bem gay também. Pelo lado mais. Pois era muito gay, cara. Foi uma invenção do Josh Martin.
Não, mas ele
pegou o que é o que ele considerava que
tinha
os ícones gays, meteu
tudo lá no filme, fez uma salada de
frutas
e
umas
foda.
Certo. Acho que não. Mas não teve um filme depois desse ainda?
Teve
o filme lá, Mr. Freeze, Era Venenosa, Dois Caras?
É, Dois Caras foi onde?
Pois é, e aí?
Eu não sei.
E depois...
Eu acho que a maioria do público que foi esses dois filmes era da comunidade LGBT, né?
Enfim, vamos lá. Não, temos esses dois filmes, temos o Batman Superman, temos o Batman Chimbanzan e companhia. Mas temos, por exemplo, outros filmes que trouxe de volta e fez toda essa onda. Então, um filme que trouxe de volta dessa. Trouxe de volta não, trouxe de vez toda essa coisa da tarde, super-heróis do cinema, foi um Homem-Aranha de 2000 e tantos, como eu já não lembro mais.
2002?
Não sei. Foi um Homem-Aranha lá com o Tobey Maguire, né? Que todo mundo conhece, que já vai ser apagado da memória de todos com o outro Homem-Aranha que tá vindo aí. Fuga! Mas então, como eu ia dizendo, temos esse Homem-Aranha que trouxe de volta, que não foi idêntico aos quadrinhos, né?
Não foi idêntico aos quadrinhos, o quê, cara?
Não, tipo, uma cena ou outra igual aos quadrinhos, mas a história em si não foi igual aos quadrinhos.
Ah, só porque ela era recombinada geneticamente com vários outros tipos de aranha, de coisa?
Ah, cara, mas se você comparar esse filme com os filmes da Marvel que saem agora, não é a mesma coisa, não é a mesma coisa.
Não, mas porque a Marvel naquela época não tinha ainda Marvel Studios, entendeu?
Eu sei, mas pra você ver, não, isso não garante o filme dar certo. Não, esse Homem-Aranha não foi tão fiel, tão criterioso, digamos, com os filmes da Marvel que saem agora. Depois da Marvel Studios, e nem por isso que acho que dá certo.
Não, mas o negócio é o seguinte, cara. Não dá pra adaptar 100% às paradas, né?
Lógico, com certeza. Por isso que eu acho, cara, essa questão. A gente perguntou. perguntar quais são os critérios para tratar bem, é muito subjetivo essa coisa de critério, quais os critérios para fazer uma adaptação boa, é muito subjetivo, pode ter algo, você pode ter algo bem diferente e muito bom, pode ter algo, assim, bem diferente e respeitoso e ser bom, ou pode ter algo muito fiel e não tão bom assim, ou igualmente bom, isso é muito relativo. Pode dar muito certo e errado.
Isso é verdade.
Então, você pode ter algo diferente, totalmente diferente, pouco fiel e ser bom também.
Could
we pick up now where we left off? Mr. Stark, please.
Yes, dear.
Could I have your attention?
Absolutely.
Our priority here is to have you turn over the Iron Man weapon to the American people.
Well, you can forget it. We're safe. America is secure. You want my property? You can't have it. But I did you a big favor. I have successfully privatized world peace.
You're listening to a...
Aí, como você acha que foi a adaptação ruim nessa história?
Ah, cara, tem um... É geração X. Chega da tarde, natural.
Não, mas isso aí não foi. Não é uma história no quadrinho, cara. Os caras fizeram, fazendo sucesso,
não, não vem com esse papo. É filme, é baseado em X-Men e foi uma merda. Não vem com esse papo, eles não quiseram. Não, fizeram sim. Foi baseado, adaptação, adaptou. Se pegar lá nos créditos, já apareceu. Adaptado da franquia, blá 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 blá. Foi uma merda.
A escolha do diretor também foi uma merda, né?
O filme foi feito pra ser uma merda.
Não, o filme foi feito pra ser mediano.
Não, o filme foi feito pra ser uma merda. Fiz a filme de Sessão da Tarde. Filme de Sessão da Tarde é merda.
E transforma no filme de Sessão da Tarde?
Bom, quem tá falando de Transformers aqui? Transformers é outro nível, cara. Só o orçamento de um Transformers com o orçamento de um Geração X.
Ah, deve ser filme de baixo orçamento. Mas o depende do diretor, por exemplo, o que você acha? Se for filme de baixo orçamento, eu acho, na minha opinião, é muito bom.
É, mas eu não vi, então deixa eu falar. A outra adaptação ruim? Não, mas foi rolando.
Sem ser Batman e Jeff Schumacher.
Ah, cara, eu quando era pequeno eu gostava. Não sei se eu gostaria se eu visse agora.
Cara, agora dos 15 anos, né, cara?
Ah, eu gostava, cara. Assim, eu não assisti de novo porque por algum motivo da TNT passa com uma dublagem de Miami escrota. Seja lá onde passa, esse filme passa com uma dublagem de Miami escrota pra cabeça. Aí eu evito bem, sabe? Eu sei que eu não vou gostar do aquela dublagem. Mas eu lembro que eu gostava, cara. Eu não achava ruim, não. Eu tinha várias vezes, eu mudava.
Pick up now where we left off. Mr. Stark, please.
Yes, dear.
Could I have your attention?
Absolutely.
Our priority here is to have you turn over the Iron Man weapon to the American people.
Well, you can forget it. We're safe. America is secure. You want my property? You can't have it. But I did you a big favor. I have successfully privatized world peace.
Could we...
Cara, eu falei que viu Geração X, mas assim, Geração X, se você teve a felicidade de assistir, a gente tem total consciência de como foi feito para ter sucesso. Você tá algo bem?
Mas aí o cara já tinha um orçamento de merda que era um diretor de bosta, juntou as duas coisas.
É, mas quando você tem um orçamento de merda, porque o estúdio não está tão interessado em fazer o filme. Não, o filme nem falou, sabe, cara? Filme só pra televisão, isso aí é filme de merda. Ninguém tinha pensado em bosta. Ninguém tinha outra intenção com aquele filme, cara. Era só fazer uma paradinha pra fazer na televisão. Às vezes até com o piloto de um filme de TV mesmo. Isso é bom.
Nunca teve série de TV dos X-Men, né? Essa é maneira.
Não.
Tinha um animado, então eu design live action.
Ou não. Falei do Geração X, sacanagem. Pô, mas ainda me falando do X-Men, tivemos o X-Men Origem Wolverine, que eu achei uma merda. Eu lendo uma crítica zoada na internet que falou que basicamente são vários todos os clichês de ação, de filmes de ação. Uma hora você
tá vendo o Wolverine.
É, tá vendo o Wolverine conversando com o Milarento. É sempre a decisão seguinte, vai Hugh Jackman avisar, fazer alguma coisa de ação qualquer, então. DX dá um bonzinho.
A Marvel se redimiu das adaptações do X-Men 3 e do Wolverine. Cara, uma adaptação ruim, eu sei que não é super-herói.
Tá. Eu vou falar de super-herói apenas.
Tá, uma adaptação ruim. Eu acho que o Capitão América, não é esse mesmo. Ainda vai sair mais a da Sessão da Tarde. Não, mas quando eu vi pela primeira vez, eu não entendi bosta nenhuma. Entendeu?
Certo.
Aí quando eu passo outra vez na Sessão da Tarde, eu acho que eu tinha uns 12, 13 anos mais ou menos. Aí que eu vim entendendo, mas não. Tipo assim, pô, mostrou a guerra. É só ele de Capitão América, ele vem dar um monte de porrada nele, manda ele lá pro gelo, ele fica congelado, depois ele é descongelado e vai bater de novo nos caras. Eu não resumo isso nem isso.
Aqui, ó, isso é muito interessante, agora fico assim de ver.
Não aparece o Caveira Vermelha, o aluno dos principais do mundo, ele até aparece, mas não aparece Mas assim, eu não tenho aquele clima da você sente que é a Segunda Guerra Mundial, caralho, puta que pariu, Segunda Guerra Mundial, dia D. Mas eu não sente isso no filme, né?
É. Bom, assisti um filme consolidado. Um filme que foi muita gente que foi um fracasso, mas que eu gostei, foi o Demolidor, cara.
Demolidor eu gostei, cara. Não acho nenhuma adaptação, tem gente que fala, merda adaptação.
Eu tenho muitos problemas. Ben Affleck é um deles.
Ah, por que eu não gosto muito do Demolidor, cara?
É, eu acho ele muito bom no leão, cara. Eu não sei se é a pessoa que é cega, ela não tem expressões, é isso mesmo?
Eu acho que não, porque ele dá pra se ver nos fãs, sei lá.
A cara do Ben Affleck é a mesma da cara dele no Pio Harbour, não?
O cara Pio Harbour não, né?
Aí
ele... Eu não posso falar isso.
Imagina, a cara do Ben Affleck eu acho que é a mesma transação disso, vai meio que ficando meio sem graça.
Agora, um negócio que eu não gostei foi o Rei do Crime. O ator que botaram fazer o Rei do Crime. Cara, eles estavam no quadrinho, era um cara gordão, italiano, lá, e botaram...
O cara é fodão também, lutador, foda.
Ah, sim, também. Não sei mais, mas acho que... Nem se o Demolidor botar um cara grandão, tipo assim, como se fosse lutador de boxe, lá, conhecendo o Bronx, também acho que ficaria mais fluido. Se botasse um cara com um cara de italiano, acho que ficaria mais poderoso chefão, né?
Eu não vejo problema no Rei do Crime, não. Acho que ele bem. Outro que também não deu. Não agradou muito a galera, mas eu gostei foi o Hulk.
O primeiro é o
segundo? Do Ang Lee, eu gostei, eu gosto daquele filme.
Ah, porque ele aborda mais a psicologia de paranoico do Bruce Banner, de esquizofrênico.
Não, é. Sei lá, assim, eu até achei isso é interessante, assim. Acho todo meio maluco. Acho meio maluquice o negócio do pai dele, ele descobre que é o pai e tal, o pai causou a transformação, mas eu achei interessante, eu acho. Assim, assim, é um pouco de maluquice mesmo, complexo, assim, que o pai dele fez a transformação, e aí depois o pai também ganhou poderes, assim, mas a coisa é de maluco, é inventado, mas é super-herói, não é? É uma coisa, a história é bem super-herói.
Mas o cara se viveu todo de toda a...
Pois é, mas eu não achei ruim, eu gosto do filme. Pensa o seguinte, cara, é um filme do Hulk, você tá esperando o quê?
Meu monstro verde.
Tu vê o monstro verde caindo na porrada com um monte de coisa. Aí ele cai na porrada com um cachorro gigante, cai na porrada com um helicóptero. Então, assim, dá pra você exigir muita coisa. Eu achei bem válido, eu achei que foi diferente, mas foi bem foi interessante, né? Foi bem interessante. Ao meu ver, mais interessante do que o Entendeu Hulk que veio depois.
É, isso é uma adaptação ruim que eu não gostei.
Vale.
De Electra.
Tá, esse eu vi vagamente, não me interessou e... Eu não lembro de nada e eu achei que foi ruim. Pelo pouco que eu vi, eu acho ruim. Não gostei. Eu tô no campo de mulheres, adaptações de filmes de heroínas. Temos o Mulher Gato também, que não me interessou nem um pouco.
A Mulher Gato eu gostei, cara. A Mulher Gato eu gostei.
Eu não sei se eu vi, mas o pouco que eu vi não me pegou.
Passa toda hora no SBT, de tio assim. Mas o Mulher Gato passa toda hora no SBT, cara. Eu gostei.
Ah, eu já acho a história meio bizarra. A mulher cai. A mulher simplesmente cai de uma altura não recomendável. Ela não vira por gatos e vira, ganha poderes de gato.
Não, mas é isso que aconteceu com a mulher gato e Batman Retorno, porra. Só que ela caiu numa parada de areia e foi
morrer. É assim, cara, independente disso é muito bizarro, não me convence.
Não, mas aí tem explicação do filme, cara, que os gatos lá, os gatos do seu já da peça antiga, tinham poder de ressuscitar as pessoas, só se entrava na magia dela do filme.
Da magia, né? É que a magia de merda, mas tem que entrar.
You're listening to
it. Could we pick up now where we left off? Mr. Stark, please.
Yes, dear.
Can I have your attention?
Absolutely.
Our priority here is to have you turn over the Iron Man weapon to the American people.
Well, you can forget it. We're safe. America is secure. You want my property? You can't have it. But I did you a big favor. I have successfully privatized world peace.
A gente já falou do Superman, lá dos primórdios com o Superman, que deu super certo. Eu realmente não lembro muito, vi muito pouco. Não era do meu tempo. Mas foi um filme que foi rentável, deu resultado. Foi rentável. Eu queria lembrar que o próprio Batman e Tim Burton.
Com certeza.
Antes da fase do Schumacher. Até o Batman no Tim Burton, no segundo, eu acho bem que o Tim Burton tem o Pinguim, a Mulher Gato, também deu certo.
É.
O Schumacher já não sei tanto se deu certo, né? O seguinte. Mas se for pra falar em ordem, podemos ver o filme que deu super certo com o Homem-Aranha da Sony.
É, da Sony.
Papai, que é um ator que não me convence de forma alguma, mas o filme que deu certo. Acho que a Sony já tá querendo fazer mais três filmes aí.
Caralho,
três? É claro, cara, o reboot já é uma outra trilogia.
Mas não vai faltar de novo a origem do cara, da Leonardo, da Leonardo, do meu?
Vai, eu acho que...
Ai, que saco. Tinha necessidade desse reboot.
Ah, cara, sei lá. É complicado, assim. Mas não vou voltar nesse assunto.
Ah, necessidade do reboot eu sei, é dinheiro, mas... Pô, mas teve um estranho da Leonardo, mas agora...
Eles estão fazendo uma lavagem cerebral na gente, apagar tudo e mandar a gente gulhar, toma essa aí. Exatamente. Porque não? Mas, como eu falei, o Homem-Aranha. O Homem-Aranha que mostrou pra todo mundo que dá pra fazer filmes super-heróis. Dá pra fazer, mostrou que é possível. Não inicial, mas foi, digamos que a entrada do segundo tempo.
Mas não como era, né?
E sinceramente, assim, pode até não ter sido tão fiel, não pode não ter seguido o estilo Marvel hoje em dia de Marvel Studios de fazer filme. Mas, sinceramente, pra mim é uma das melhores adaptações que tem, tanto no sentido do cativo, que dá certo, quanto no filme. O filme mesmo, eu acho que tem um filme bom. Cara,
o filme é uma bosta.
Eu não acho que ruim não, cara. Eu acho o filme muito bom também. É o final, assim. Tem problemas, mas não acho que ruim. O que eu mais indico aos filmes.
Pois é,
esse
filme não tem nada mesmo, cara. Você não tem um computador de tops?
Não, eu tô dizendo que foi ruim, né? Eu lembro que dentro dos três deu Cobalt e Pico.
Dentro dos três,
o terceiro é aquela coisa, né, cara? Quando você inventa muito personagem, muito vilão, às vezes tem que fazer as coisas meio corridas. Mas, cara, se você ignorar um pouquinho isso, eu acho o filme bom, mano. Todos os três filmes, eles contam a história direitinho. Não sente muita correria, os personagens são desenvolvidos. O Peter Parker sempre aprende uma lição.
Lição de moral dentro do filme, né, cara?
É, ele sempre aprende alguma coisa, a indecisão dele, aquela coisa humana que fala que você tem um litro, com os quadrinhos, né?
É.
Isso não falta pra mim, né? Deu certo, velho. Você vê aí.
Um filme que eu gostei muito também das adaptações foi o Homem de Ferro. Eu achei uma barata, caralho, incrível. A construção do personagem que o Robert Downey Jr. deu, os efeitos, a armadura ficou muito real, né?
Eu acho legal, cara, mas não me convence tanto os filmes da Marvel recentemente, não tem me convencido tanto. Eu gosto do Homem de Ferro, acho muito bom o personagem, mas eles faltam alguma coisa com isso. Eu não sei exatamente o que.
Eu não gostei muito do filme do Thor, entendeu? Pra mim foi um filme muito corrido, cara, pra apresentar o Thor no cinema.
Além disso, que eu sinto quando esses filmes da Marvel têm saído agora, Marvel Studios, né? Parece preparação para o Vingadores, eu sinto que falta alguma coisa. Nunca um filme é bom, totalmente bom. Sempre tenho a sensação que está faltando alguma coisa. Eu não consigo exatamente definir o que está faltando, mas eu sinto que falta. Mas.
Mas. Pra você falta o que é? Mais explosão?
Não sei, cara. História, talvez.
Mas os filmes do Homem de Ferro 1 e 2 têm história, cara.
Tem história? Assim, não. Talvez a história não seja nada muito. Não me captura muito. Sei, cara, não sei. Não é problema de personagens. Os personagens são bons, você falou bem. É, muito bem desenvolvido. O Thor não foi, claro. Nem o Bruce Banner, nem o Daniel, no último Hulk.
Eu acho que
o Capitão América, né?
Mas eu acho que o personagem foi mais bem desenvolvido em todo o longo das histórias em quadrinhos dos dois. Foi o Peter Parker e o Tony Stark. O lado humano deles foi muito bem desenvolvido.
O Peter Parker com certeza, cara. Peter Parker de longe. É isso que eu acho, eu acho que é isso que eu sinto falta, cara, né? Desenvolver o personagem de forma mais... sei lá.
Deixa
eu dar
outro exemplo.
Eu não sei o que dá errado, o que me faz não gostar tanto de filmes da Marvel hoje em dia.
Não, quer ver outro exemplo de um personagem bem desenvolvido da DC? Quando o cara com o
Nolan?
Quer ver mais um outro exemplo? O Christopher Nolan desenvolveu muito bem nos dois Batman, do personagem do Bruce Wayne e do Batman.
Por acaso, só deixa a pessoa, né?
Não, porque o Batman é um problema do Bruce, é como se ele fosse um esquizofrênico com dois personagens.
Mas aí, gostou você ver. É, mas não foi tão fiel aos quadrinhos, foi? Deixa eu completar. O negócio de ser fiel é muito complicado, cara. Às vezes você consegue ser fiel ao original sem ser igual. Sentindo que eu tô dizendo?
Faz. Mas eu nunca li a gente com o quadrinho que deu origem ao filme, né, o Dark Knight, a Piada Mortal. Mas pelo que eu já ouvi falar, é um livro assim, da revista quadrinho, deu Dark e tudo mais.
Bato nessa mesma tecla. Às vezes você não precisa ser igual para ser fiel. Eu acho que os filmes da Marvel ultimamente estão tentando muito isso. Estão tentando ser fiéis e iguais, de certa forma. Claro que não igualzinho, mas estão tentando ser iguais. Enquanto o Batman, o Dr. Nolan, ele já vai com um caminho diferente. Ele é fiel, mas também inova. Ele tenta colocar coisa nova, coisa que não existe, digamos assim. No caso seria o filme, colocar o universo do Batman num universo mais realista, né?
É, todos os aparelhos que ele usa, toda a tecnologia desenvolvida pela própria empresa dele, né?
E Gotham City, Gotham City não é aquela cidade de um quadro gótico, né? Não é aquela fotografia gótica.
É, mas é mais
real,
né?
Mas deixa eu pensar, Gotham City não é aquele cara que vem no filme de Tim Burton, é uma cidade de verdade, tem prédios, arranha-céus, cidade grande, violento, os bandidos são de verdade, não são bandidos fantasiados escrotos que tu vê no filme do Tim Burton, não.
É, tem o Armato Italiano, tem o Armato Russa, tem todas as representações de todas as máfias, a Yakuza, lá.
E mesmo assim tem os vilões, né? Eles conseguem colocar. Ele conseguiu colocar os vilões de alguma forma nesse filme.
De uma maneira mais real, né, cara?
E
mesmo
assim,
é. Well, you can
forget it. We're safe. America is secure. You want my property? You can't have it. But I did you a big favor. I have successfully privatized world peace.
Could we pick up now where we left off? Mr. Stark, please.
Yes, dear.
Can I have your attention?
Absolutely.
Mesmo assim, tem os vilões, né? Eles conseguem colocar, eles conseguem colocar os vilões de alguma forma nesses filmes.
De uma maneira mais real, né, cara?
Mesmo assim,
o Coringa, né, o Dark Knight, pô, é mais real que o cara é um maluco psicopata que utiliza o medo, né, que algumas pessoas têm da figura do palhaço para assustar as pessoas.
É? Eu diria que ele simplesmente é um psicopata, maluco, só.
Também. Até eu acho que ele se inspirou porque teve uma notícia alguns anos atrás que tinha um cara que fazia assalto a banco vestido de Coringa, né, cara?
Acho que isso não precisa entrar no assunto, né, gente? Estou lembrando. Vamos combinar que o Cavaleiro das Trevas está em outro nível.
Acho que é nada foda.
É, se a gente comentar aqui, a gente não está à altura de falar desse filme. Já o Batman Begins, eu lembro que eu assisti uma vez e não pegou muito.
Foi mais ou menos, foi uma apresentação do conceito, né?
Eu estou querendo dar mais chances para mostrar esse filme, mas até agora não me convenceu.
É, o que me convenceu da parada foi...
Na verdade, eu dormi.
Não, o que me convenceu da parada é que o meu pai é uma realista. Ele não chega, eu sou cheio da grana, não sei o que, vou fazer aqui uma fantasia de morcego, da porra do bandido, com meu dinheiro, entendeu? Ele viajou pelo mundo, foi preso, ficou na merda, tudo pra conhecer como seria a psicologia dos bandidos, né? Pra depois ele queria virar o Batman. Mais ou menos.
Várias vezes do Superman, o antigo, a gente vê o Superman no retorno, né? O que você fala sobre o filme que eu não vi?
Só uma bosta, né? Quiseram fazer um monte de mão no Superman, mas cagaram, né?
Ah, cara, sabe o que eu acho? Eu acho que o Superman já é complicado você adaptar. Ainda mais que pelo pouco que eu vi esse filme, parece que eles tentaram adaptar de uma forma assim, de manter o espírito dos primeiros filmes. E isso não dá, eu acho que hoje em dia não dá mais pra fazer isso. Nesses momentos que a gente pensa, o reboot vale a pena.
O Superman, o primeiro, né, com você conquista por ele, eles colocaram exatamente no espírito da época. Apesar de ser um filme atemporal, clássico, mas é a época. O negócio do reboot é que ele coloca o personagem no tempo.
Datar da época que está sendo produzido, né?
Isso.
Por isso que a gente fala, por isso que a gente acha meio bizarro a gente já ter um reboot do Homem-Aranha, porque, tipo, não passou tanto tempo assim.
Não passou nem 9, 10 anos,
né? Meu Deus, o Robocop, né, cara? Deixa eu fazer alguma coisa do Superman retorno. Deixa eu ver se
tá muito fraquinha, né?
Todo mundo me fala que esse filme tá dormindo. É bom de dormir.
É, bom de dormir,
O que eles vão fazer? Assim, e eu que eu não sei exatamente, eu também sou meio, eu não sou tão bom pra falar esse tipo de coisa, mas eu, aparentemente foi fiel.
Foi.
Mas é aquela questão, foi fiel sem ser igual.
Isso.
Complexo de vilão. É, complexo de vilão quer dizer, tem uns impédios, né? Deve só dele que tá fazendo as merdas dele. Usando os mutantes, contra os mutantes, mas normalmente é um X-Men Transport Square, ele é clássico, que é um bom filme.
É, excelente filme, né, cara? Tem todo um contexto histórico por trás, né? Os caras já estão vendo o contexto histórico da crise dos mísseis cubanos, né? Mísseis atômicos.
O vilão foi bem histórico pra ele, né? Assim como o próprio Striker no X-Men 2, que eu também acho um vilão bem histórico quadrinho.
Também.
Esse cara é um vilão bem histórico quadrinho. Acho o poder dele um pouco apelão demais.
Poder
sobre
as coisas.
É, muito apelão, cara, sabe? Tipo personagem de jogo que é chumbo e de derrotar, fica apelando.
Uhum.
É, o poder dele tem muito apelão, tem muita graça.
Ah, mas
eu falo,
o cara absorve uma bomba
atômica
e
todo mundo fica com o cu na mão. É, eu sei, mas sei lá, replicância. Mas o filme é bom, eu gostei do filme.
Mas e a Rainha de Gelo, você gostou? Tá no sentido da história, né? Tá no sentido da história, né?
Ah, sei lá, cara, é um personagem que tá lá. Em termos de história, não acrescentou muito.
Mas o ponto central mesmo é do X-Men First Class, do Magneto e do Xavier.
Eu dizia muito mais do Magneto do que do Xavier.
Não, sim, o Xavier é coadjuvante.
Pois é, concordo contigo. O Xavier é coadjuvante. Deixaram o famoso principal ali, é o Magneto.
Isso foi mais pra contar os motivos do que o Magneto pensa que o Xavier pensa, como se fosse uma conversa entre Gandhi e o Hitler, né? Vamos colocar assim.
Cara, você botar Gandhi e Hitler na mesma frase, conversando, eu concordo, cara. Mas a questão é que os dois querem a mesma coisa, só que um de forma radical, revolucionária, o outro ele procura a paz, né?
É, porque isso que eu disse, o Gandhi é Hitler. O Gandhi também, que é uma...
O Hitler não queria paz.
Não, ele queria, ele não queria paz, mas ele era, com os judeus, ele era uma coisa radical, né? De forma radical.
Era radical, mas são postas bem diferentes.
É, mas o Magneto também queria a segregação dos humanos, como o Hitler queria a segregação dos judeus.
Ah, tá. Começou a entender.
O Xavier era como o Gandhi, ele quer pacificar do Tibete com a China. Entendeu?
Tá me dizendo que os mutantes são o Tibete. Os mutantes são a China.
Vai dar uma por aí.
Ah, entendi. Ok.
Tu acha que o motoqueiro fantasma com o Nicolas Cage foi uma boa adaptação?
Eu não tenho nada contra o Nicolas Cage, mas eu achei o filme ruim. Eu não tenho nada contra o Nicolas Cage, até tem alguns filmes dele que eu gosto, mas eu acho o filme ruim.
Não, o filme ruim é por causa do Nicolas Cage.
Eu acho que não foi por causa dele, mas eu acho que o filme foi ruim, independente da cor.
A história? Desenvolvimento?
Eu achei que o filme foi mais desenvolvido, foi bem mal contado, sabe? Tudo bem que acontece qualquer dia. Faz tempo que eu vi esse filme também, mas ele não pegou, não me convenceu. Igual aos outros filmes da Marvel. Não achei ruim, mas também não achei bom. Mesma coisa que eu acho do Homem de Ferro, Thor. Falta alguma coisa que esse filme me pegou. O quê?
Acho que pra equacionar os Vingadores com todos esses super-heróis vai ter que ser um bom diretor.
Cara, eu não sei se um bom diretor faz isso. Eu acho que é muita coisa pra mostrar, muita coisa pra contar no filme só. Isso que me preocupa muito, se você não disse desse filme.
Sim.
Aí rola um acidente qualquer lá, um cara e a cabeça dele começa a crescer. Pois é,
cara. Acho que vai ser o Chitauri, né? Que é uma raça alienígena.
Não sei, tá acreditado no cara do Hulk que o cabeça dele cresceu. O cientista maluco lá do Hulk. Mas agora que você falou que tem um Loki também, tá tudo aí. Alguma coisa com relação ao Loki. Deixa eu falar uma coisa, cara, eu tô cansado de easter egg. Eu quero ver essa porra logo. Tô cansado de easter egg. Teve Nick Fury no final do Homem de Ferro 2.
Isso.
Pois é, cara, tô cansado disso. Eu quero ver os Vingadores uma vez. O Arqueiro Negro apareceu já no Thor. Que filme de divergência, a gente tem que conversar sobre alguma coisa.
Não, mas
a
divergência é que o nome do Lanterna Verde... não quer dizer que é muito difícil, mas tem que ter um certo cuidado pra não virar galhofa.
Já disse isso pra vocês, estou falando com vocês ouvintes agora. O único 3D que me convenceu foi o do PS3. Desde que eu vi, nada me convenceu.
Então tem que ser 4D, né, pra você?
Não, é junho e julho, mas já que eu quero dizer que vem no meio do ano.
É. Mas eu vou ter conhecido que é no meio do ano.
Pois então, tem o Capitão América aqui e estou com as mesmas expectativas dos outros filmes da Marvel.
Não, olha, um pouco mais de expectativa porque...
Hoje o Brasil foi eliminado na
Copa do
Mundo, 7 de junho de 2011, domingo. Então, estou dizendo aqui, final, o easter egg do Capitão América vai ser a Shield e Fury ou alguém do ramo, o Brasil Stone Stark, e contando o Capitão América do relato. Claro, minhas palavras, esse vai ser o
Capitão América, é um único no mundo da Marvel, no universo da Marvel, que tem gabarito para descongelar a Capitã América.
Não, cara, e o homem elástico?
Coisa que você aperta ele e fala, tá na hora do pau.
É mesmo. No final, a última coisa que a gente pode falar dos Vingadores é isso aí, cara. Não sei o que esperar. Tenho muito medo. Espero que...
Medo.
É, tem um aqui na minha frente.
Pra mim, fudeu pra falar que eu cortar esse ruído desse carrinho, fudeu.
Nenhum filme ali do Batman?
Nível do Batman, não. Todos os outros são medianos.
Mas você viu?
Viu.
Mas bom? Bom. Cara, isso vai... Isso com certeza. Ah, cara...
Se ele fizer uma parada mais foda que Dark Knight, cara, vai fazer uma batida, mano.
É que eu acho impossível. Praticamente impossível fazer algo mais fora do que aquilo. Mais algum filme? Mas, assim, sabe, esse filme eu estou com muita expectativa. Espero que chegue logo, não deixa pra cá de esperar. Sobre o Homem-Aranha aí que vem, com o reboot do reboot.
Eu não contrariado, cara.
É, cara, esse eu não espero nada. Pode otário.
Mas é por isso que.
O pior. Eu sei, tudo bem, encaixa com o personagem do Peter Parker, ok, cachorro. Mas assim, não podia arrumar um ator com cara de cara que fosse bom? É que ele não é bom, cara.
Mas eu vou ver o Peter Parker pra ter cabelo.
Não, eu estou super bem.
Ah, não sei o que, eu não tô vendo,
É, assim, é aquilo que eu falei, né? É muito personagem pra pouco filme. Bom, no caso da Aranha 3, aí acabou que o Venom ficou meio esquecido, digamos assim. Não que eu acho que
tem 3
Venom. Se de quebra ainda deve botar o caminho por cima, vai ser foda.
Você
tá
tipo um Venom ali, gente?
Não precisa não. Eu quero um filme do Venom, assim, o vilão principal do filme sendo o Venom.
Ah, entendi,
como
foi
a dona de ver? Estou com fome,
Eu também. Então eu vou encerrar a gravação.
Vou encerrar o programa, fazer uma despedida.
Até a próxima, pessoal. Por hoje é só.
Não. Falta a fome já. Você pode ser divertido. E aí pessoal, esse aqui foi o nosso primeiro programa, nosso piloto. Já sabemos que está uma merda, mas estamos tentando, estamos fazendo o nosso melhor. Nós não exploramos o tema com equilíbrio, ontem sempre. Espero que tenham gostado na medida do possível. Nós sabemos que não somos tão bons assim, mas também queremos criar nosso espaço, criamos nossa fama.
Quero mulheres de ouro e carros de luxo.
Meu objetivo é a conquista.
Meu objetivo é a conquista! Meu objetivo é a conquista! Meu objetivo é a conquista!
Meu objetivo é a conquista. Ah, pegou, né? Demorou, né?
De novo. Então deixe seus comentários aí abaixo do post. E no Twitter. Siga no Twitter.
You're listening to a demo for StockMusic.net.
Não sei, você já deu porrada em alguém?
Eu estive envolvido em uma pseudo-briga.
Pseudo briga.
É, uma pseudo briga, assim. Eu tentei revidar, mas aí o professor chegou e não ganhei nada.
Porra, tu tem que assistir, cara. O vídeo vingança é foda, cara.
Ah, cara, depois que eu vi aquele vídeo do Anonymous, eu fiquei muito assustado com a minha porra. Cara, aquela merda.
Ficou com medo de vingar Anonymous?
Ah, cara, é muito assustador, cara. Pô, tudo bem, tá legal, né? É muito bonito.
Qual que é o próximo vídeo?
Tipo, se você não quer que essas merdas cheguem a público, não faça merda, mas ao mesmo tempo eles estão dizendo, a gente tá te vendo, a gente sabe o que você tá fazendo.